A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu estou no campus universitário de Breves e converso com a vice-coordenadora do campus, a professora doutora Darlene Ferreira, que é doutora em Ciências Naturais. Ela está à frente de um projeto de pesquisa intitulado A Dimensão Socioambiental nos Cursos de Formação de Professores de Ciências Naturais da UFPA. Professora, que lindo título. Fale um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi a sua formação? Onde foi? Como foi?
Eu sou formada em Ciências Naturais pela Universidade do Estado do Pará. Entrei, né, passei no vestibular em 99 e fui estudar no município de São Miguel do Guamá. Eu acho que era bem o início do processo de interiorização na UEPA, né? Então eu estudei Ciências Naturais em São Miguel do Guamá, formei e voltei para minha cidade, que era Ananindeua. Depois eu fiz uma especialização em gestão ambiental e mestrado e doutorado em educação em ciências já em Belém, né, pela Universidade Federal do Pará, no campus do Guamá. Na minha dissertação e na minha tese, eu comecei a fazer pesquisa, a realizar pesquisa relacionada a temas socioambientais, como esses temas socioambientais, como os problemas socioambientais, questões ambientais, eram inseridas nas aulas de ciências, né? E aí hoje, aqui no campus de Breves, como professora da Faculdade de Ciências Naturais, mesmo no cargo administrativo, eu continuo atuando como professora e continuo desenvolvendo projetos de pesquisa, extensão e de ensino. E hoje eu desenvolvo dois projetos, né? O de pesquisa, que é esse, a dimensão socioambiental nos cursos de formação de professores de ciências naturais da UFPA, que tem duas vertentes, né? A primeira é a gente investigar como essas dimensões socioambientais elas estão inseridas no projeto político-pedagógico do curso de ciências naturais. E a segunda é investigar como os professores formadores do curso de ciências naturais inserem essa dimensão durante as suas aulas, né?
Professor, nós vamos falar longamente sobre esse projeto. Fale um pouquinho sobre a sua atuação. Com que disciplinas a senhora atua? Por quê? Como é que são essas disciplinas?
Eu fiz um concurso para práticas e metodologias de ensino de ciências. Então, quando eu entrei aqui no campus de Breves em 2012, as disciplinas que eu assumi foram as disciplinas de estágio supervisionado, né, todos os estágios obrigatórios do curso, e disciplinas pedagógicas, como didática, metodologias de ensino, estratégias de ensino. E aí, em geral, eu atuo nas disciplinas pedagógicas do curso.
Como é que é esse curso de Ciências Naturais? O estudante que passa nesse vestibular, ele está habilitado a trabalhar com o quê? Especificamente, ele está habilitado teórica e praticamente para o quê?
Bem, o perfil do egresso do curso de Ciências Naturais é professor, a gente forma professor para atuar nos últimos anos do ensino fundamental. Então, o aluno ele entra no curso e ele é preparado para ser professor de sexto a nono ano do ensino fundamental. E aí, durante o curso, o aluno estuda disciplinas pedagógicas, mas também tem um enfoque muito grande nas disciplinas química, física e biologia, para preparar esse aluno para atuar na área de Ciências Naturais, como eu já falei, no ensino fundamental.
Trabalhar com dimensão socioambiental, a senhora se referiu agora há pouco, o que significa isso? Então, é uma coisa que está na ordem do dia, que é necessária e que é fundamental para a compreensão do ser humano enquanto ser humano mesmo.
Certamente. Então, a gente podia falar só em ambiental, né? Porque o ambiente já compreende todas as dimensões. Mas aí, para ampliar um pouco mais essa ideia, a gente fala em socioambiental. Então, a gente tem trabalhado muito na perspectiva de romper com a ideia disciplinar de ambiente, né? Que a gente percebe só a natureza, os ecossistemas, a destruição dos ecossistemas e tenta levar, através desses projetos, através dessas discussões, uma percepção mais ampla sobre o tema, né? Então, assim, é fazer com que os alunos, hoje licenciandos, mas que no futuro professores de ciências, eles comecem a compreender que essas questões socioambientais, elas têm uma complexidade, elas são complexas, né? E eles precisam aprender a lidar com essa complexidade. Então, por exemplo, quando você destrói um rio, você não está destruindo só um ecossistema aquático, você está destruindo modos de vida, culturas, né? As populações ribeirinhas, por exemplo, que dependem de um rio, na coleta de camarão, de repente tem que mudar esse modo de vida em função da destruição daquele ecossistema. E aí você muda modo de vida, você muda a economia do local, local, você muda a cultura, a rotina das pessoas. Então você tem impacto não só ambiental, mas você tem impactos econômicos, culturais, éticos, às vezes até religiosos, né? Dependendo da relação que a pessoa tem com o ambiente onde vive. Então a intenção é essa. Quando eu começo a trabalhar com esses temas na formação de professores, é tentar começar a divulgar essa ideia da complexidade desses problemas, né? Para tentar romper com a ideia disciplinar e apresentar uma perspectiva mais complexa desses temas.
A cidadã Darlene Ferreira, que morava em Ananindeua, urbana, portanto, na Grande Belém, de repente está em Breves. Quais as mudanças? Como é que é trabalhar com ciências naturais, com essa atuação, não só de ensinar ciências, mas dar uma consciência social e ambiental para os moradores, não só da comunidade acadêmica, mas também para a sociedade? Como é que é mudar diametralmente oposto, né? Uma realidade completamente diferenciada?
É diferente, né? Eu confesso que a primeira vez que eu vim a Breves, né? Você está no meio da Amazônia, lá em Ananindeua, eu estava na Amazônia também, mas quando eu estava vindo para Breves, você se sente mais na Amazônia, né? Mais dentro da Amazônia. Então, a primeira vez que eu vim a Breves, eu achei muito estranho, porque é muito rio, muita floresta, e a gente está acostumado muito com o ambiente urbano. Mas aí eu confesso que depois que eu cheguei aqui, eu comecei a me sentir muito bem ambientada. Eu gosto mais da dinâmica daqui do que da dinâmica de lá. E aí é claro que aqui, por ser menor, talvez a gente consiga desenvolver um trabalho que a gente, longo prazo, a gente começa a perceber mais os resultados do que se desenvolvesse esse mesmo trabalho lá, né? Então, é claro que hoje eu não me sinto satisfeita, completamente satisfeita com os resultados daquilo que eu tenho feito. Eu acho que eu poderia fazer mais, eu acho que eu poderia estar contribuindo mais para o desenvolvimento social, socioambiental dessa região.
Que bom, isso aí é uma consciência social.
Isso, com certeza. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar mais arduamente, formar mais professores com essa perspectiva, né, com essa noção da necessidade de discutir esses temas e, assim, discutindo essas questões, formar para a cidadania, para que esses alunos formem para a cidadania e a gente tenha um efeito cascata,
uma
efeito
cadeia.
Dominante. Isso.
Darlene, me conte uma coisa. Para quem não é de Breves e não sabe onde fica isso, situe a cidade. Como é o acesso? Onde fica esse local no planeta?
Bem, Breves é uma cidade localizada no arquipélago do Marajó, né? Está numa região... Se for em linha reta, fica 200 quilômetros de Belém, né? Mas aí os nossos rios, eles não são retos, né? São sinuosos. E essa sinuosidade faz com que a gente fique a uma longa distância de Belém, né? Se depender do transporte aquaviário. Então, para vir a Breves, a gente precisa vir de navio, né? O principal meio de transporte é navio. A gente tem um aeroporto pequeno na cidade, mas são voos muito escassos, assim. Não são voos tão comerciais. São caros, muito caros, então assim, a maior parte da população, inclusive nós professores da UFPA, viajamos sempre de navio, né? Então assim, são 12 horas de viagem, dependendo da dinâmica do rio, pode ser mais, pode ser menos. E aí a gente acostuma, né, com o ritmo do rio, com o ritmo da viagem, né? Hoje eu já consigo chegar aqui tranquilo, eu não tenho mais tanto medo como eu tinha no começo, né? Você acostuma, você acaba incorporando isso na sua rotina.
Na vida cotidiana, o que é bom em Breves? O que falta em Breves? Como é que é o saneamento? Como é que é a saúde? Como é que é a educação? Fale sucintamente.
Olha, claro, né? A gente tem uma visão muito crítica, né, do município. Ainda falta muita coisa, mas perto das outras cidades do Marajó, Breves é uma cidade bem desenvolvida. A gente tem acesso a bancos, hospitais e tal. Escolas, né? Aqui a gente tem muitas escolas públicas. Tem uma só escola privada até agora. Então, assim, é claro que a gente sabe que ainda precisa melhorar muito, né, a questão da saúde, a questão da educação, mas, assim, hoje, claro que não atende a toda a demanda, mas a gente já tem determinados serviços.
Voltando para a UFPA e para a nossa área da educação, como é que é o curso de Ciências Naturais aqui? Quem é que é atendido por esses cursos? De onde vêm esses alunos? Como é que é o perfil deles?
Olha, o perfil é eclético. Então, assim, no começo, quando a gente ofertou a primeira turma aqui pelo campus de Breves mesmo, em 2009, a gente tinha pessoas bem mais velhas, assim, mais maduras fazendo curso. E aí, hoje, a gente já tem um perfil de aluno ingressante mais jovem, assim, né? Aquele que acabou de sair do ensino médio e entra no curso. E quanto à questão do atendimento da demanda, a gente atende muito aluno de Breves, mas a gente também atende das comunidades, dos municípios aqui dos arredores, né?
Então, por exemplo...
A gente tem aluno de Curralinho, aluno de Bagre, Melgaço, Portel, Anajás. Então, assim, esse campus, ele consegue atender bastante aos municípios que estão ao redor.
Esses alunos, quando vêm fazer esse curso aqui, eles ficam aqui ou eles têm medo de ir voltar para assistir aulas?
Não, é sempre aqui, né? Até porque, como eu já falei, a questão da distância...
É longe.
É longe. As passagens, elas são caras. Então, por exemplo, Melgaço está aqui do lado, né? A gente está a uma hora de Melgaço. Mas para um aluno ir voltar de lá, ele vai gastar R$40 por dia, né? Então, assim, se ele tiver meia passagem, ele gasta 20. Mas, mesmo assim, ainda é inviável.
Comparando a grade curricular do curso de Ciências Naturais daqui com o curso da UFPA de Belém, por exemplo, é similar ou há muita diferença?
Similar, até porque o perfil do egresso é o mesmo, né? Então, tanto o curso de Ciências Naturais de Belém, quanto de Breves, quanto de Cametá, Bragança, eles vão formar professores para atuar nos últimos anos do ensino fundamental. Então, é claro que tem algumas especificidades, mas no fundo a gente dá as mesmas disciplinas. Às vezes acaba modificando o nome de uma, de outra, mas a ementa chega a ser muito próxima.
E os professores que atendem ao curso são daqui ou tem ainda necessidade de visita de professores externos?
Bom, hoje a Faculdade de Ciências Naturais tem 7 professores, né? Porque um...
Efetivos.
Efetivos, né? Nós somos 6 doutores, 2 mestres, sendo que um já está...
Parabéns, que lindo!
Sendo que um já está afastado fazendo doutorado, então é mestre mesmo, a gente só tem uma. E aí a gente trabalha com essa equipe de 7, que ainda não é o suficiente para atender toda a demanda do curso, porque a gente tem disciplinas que não estão dentro do perfil de formação desses professores, por exemplo, Libras. Né? Na faculdade eu não tenho nenhum professor para atuar com Libras. Então a gente precisa, às vezes, solicitar de outra faculdade. Aí, se essa faculdade não tem, a gente precisa convidar um professor externo, que a gente chama de professor colaborador, ou de outro campus, né? Ou de outra instituição.
Mas não há um professor de Libras para o campus, para atender os demais cursos, inclusive, ainda não tem?
A gente já teve, e aí aconteceu uma, não sei se transferência, remoção, não sei bem o que aconteceu, mas hoje, recentemente, a gente teve um concurso, e aí está em processo de chamada um novo candidato. E aí, com a entrada desse candidato, eu acredito que ele vai atender não só o curso de pedagogia, para qual ele fez concurso para a Faculdade de Ciências Humanas, mas também as outras faculdades aqui do campus.
Hoje eu estou no campus universitário de Breves e converso com a professora doutora Darlene Ferreira, que é vice-coordenadora do campus, e discorremos sobre diversos assuntos, inclusive sobre os seus projetos de pesquisa e já sobre o projeto de extensão também. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e converso com a professora doutora Darlene Ferreira, vice-coordenadora do campus e a testa de um projeto intitulado A Dimensão Socioambiental nos Cursos de Formação de Professores de Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará. Professora, retomando o nosso bate-papo, me fale como é que é a sua atuação em sala de aula. Quantas turmas tem? Como é que é esse vestibular? Quantos ingressam?
Atualmente a gente tem 5 turmas funcionando, né? Nós temos 4 aqui em Breves, uma em Melgaço, né? No processo de flexibilização de turma. Em cada turma dessa a gente tem 40 alunos. A turma inicia com 40 alunos, mas aí com o processo, né, com o tempo, esse número vai sendo reduzido por vários motivos.
E por que que eles desistem? A evasão? Então, é possível diagnosticar causas de possíveis evasões?
Há evasão no curso, né, por vários motivos, assim, não tem uma que concentre uma maior causa, assim. Mas entre as causas que a gente já detectou, tem a questão da deficiência do aluno que chega no curso e se depara com muita matemática, com física e com química, e como ele não tem muitos meios para
sanar essa dificuldade,
essas lacunas com quem ele chega na universidade, ele acaba desistindo porque acha o curso difícil, acha que não vai conseguir concluir e acaba saindo. Em outros casos, os alunos não são desse município, acaba passando em outro curso para uma outra cidade. Existem casos em que a aluna fica grávida e acaba abrindo mão do curso em função da maternidade. A gente já teve casos também de alunos que passaram em concurso público para outro município e tiveram que pedir para trancar o curso. Então, assim, existem vários fatores que fazem com que os alunos se evadam.
Agora me conte uma coisa, esse curso dá habilitação plena em Ciências Naturais?
Mas aí, como eu já lhe falei, né? Ele é um curso de Ciências Naturais, mas o aluno tem um perfil que é para atuar apenas no ensino fundamental. Então, assim, a identidade do curso, a intenção do curso, quando ele foi criado, era melhorar a qualidade do ensino de ciências ofertado de sexto a nono ano. Porque antes, quem era que dava aula no ensino fundamental? Era o químico, o físico ou o biólogo. Então, assim, como esse professor tinha uma formação, né? Ou ele era químico, ou ele era físico, ou ele era biólogo, ele talvez não conseguisse atender a complexidade das três disciplinas juntas, que é o que caracteriza o ensino de ciências naturais no ensino fundamental. E aí a tentativa com esse curso era de melhorar a qualidade desse ensino ofertado nesses últimos anos.
E outra coisa, o curso de ciências tem diversas ramificações, né? Então ele pode atuar numa área de botânica. Como é que é isso? Me dê as possibilidades de formação, de atuação de um professor que está, de um aluno que vai se tornar um professor posteriormente, de atuação. Quais são as ramificações que depois, a posteriori, ele possa se especializar?
Pois é, no curso, o aluno ele tem acesso a várias áreas de conhecimento, né? A química, a física e a biologia, e além das áreas pedagógicas da área da educação, né? Então, assim, dependendo do interesse que o aluno manifesta ao longo do curso, ele vai se interessar por uma determinada área e ele pode fazer, de repente, um mestrado e doutorado nessa área que ele tem interesse. Então, geralmente, o aluno ele se filia a um professor através de um projeto, começa a participar de um projeto ou de forma voluntária ou como bolsista de um professor, começa a desenvolver interesse por uma determinada área e começa a realizar pesquisa. E aí, cabe a ele, depende da vontade dele, buscar aprofundamento nessa área e, de repente, se tornar um mestre em ensinos botânica ou em botânica, ou fazer um mestrado e doutorado na área de zoologia. O curso ele dá essa possibilidade para o aluno, né, para ele seguir na pós-graduação, em stricto sensu ou lato sensu, como ele queira.
Como é que você se interessou por essa área social, por essa dimensão social do ensino da ciência?
Quando eu fiz minha graduação, né? Como eu já disse, fiz pela Universidade do Estado de São Miguel do Guamá. Eu fiz uma disciplina que falava sobre essas questões e eu achei as atividades muito dinâmicas, assim, né? Da professora levar a gente para conhecer os bairros da cidade, os problemas socioambientais dos bairros, e aquilo começou a me chamar a atenção. Me chamou a atenção, me despertou interesse, mas, por exemplo, meu trabalho de conclusão de curso não foi sobre isso. E aí, mais tarde, eu fui fazer uma especialização e resolvi fazer especialização em gestão ambiental. E aí, fazendo a especialização em gestão ambiental, eu comecei a me aprofundar sobre o tema e comecei a despertar, ter um interesse maior, né? E aí, a minha orientadora na especialização foi a professora Marilena Loureiro, né? Que é uma pessoa que produz muito sobre educação ambiental, que discute muito essa questão, e isso despertou a vontade, né, de seguir os passos dela. E aí, mais tarde, quando eu fui para o mestrado em Educação em Ciências, mas eu queria articular esse meu interesse pelas questões ambientais com a minha formação, que seria em Educação em Ciências. E aí eu fui buscando, né, através de pesquisa, como é que eu faria essa articulação. E aí eu descobri que através, né, de documentos relacionados a desenvolvimento sustentável, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, eu conseguiria realizar essa articulação entre Educação em Ciências e esses temas socioambientais. E aí, cada vez mais, meu interesse só foi aumentando, porque quanto mais você estuda, mais você descobre possibilidades. E aí, quando eu concluí o mestrado e comecei a ter interesse em adentrar o doutorado, pelo meu interesse, eu resolvi continuar com o mesmo tema, né? Assim, com a mesma, não com o mesmo tema, mas com o mesmo enfoque, né? Trabalhar sempre com essa articulação dos conteúdos de ciências naturais com a educação em ciências, né? Como fazer essa articulação.
Os professores aqui levam os alunos para fazer essas experiências em campo? Tem essas aulas práticas?
Sim, principalmente em botânica, zoologia, eles têm essa experiência. A gente teve, ano passado, a professora de botânica chegou a levar eles para Belém, né? A gente fez um acordo com... Ela chegou a fazer um acordo através aqui do campus, com uma empresa dessa de embarcação, conseguiu desconto, conseguiu algumas passagens, conseguiu desconto e conseguiu levar uma turma para Belém para conhecer o herbário do museu, né? Paraense Emílio Guild. E aí ela levou os meninos lá e as meninas ficaram encantadas, claro, né? E aí, claro, sempre tem aqueles na turma que vai se encantar por essa vertente do curso e vai querer seguir em frente. Aí vira o orientando dela, vira o pesquisador, vira o bolsista dela e aí vai desenvolvendo pesquisa nessa área.
Falar sobre natureza em breves é até uma redundância, que a natureza é exuberante em tudo. O que mais chama a atenção de um professor que atua aqui?
Olha, ainda é
difícil,
mas assim, ainda é a falta de cuidado, né? A gente precisa ter saneamento básico, a gente precisa ter mais cuidado com a saúde, a gente precisa ter mais atenção com os resíduos sólidos produzidos, né? Aqui, por exemplo, a gente não tem um lixão de acordo com aquilo que já foi estabelecido em lei, né? Então, o lixão ainda, a gente tem um lixão, mas o lixão ainda é a céu aberto, ainda não tem o aterro sanitário e tal. Então, assim, eu acho que falta ainda o poder público se mobilizar para elaborar políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da população através da melhoria do ambiente, né? E aí a gente precisa ter uma estação de tratamento de esgoto, a gente precisa ter esse aterro sanitário, a gente precisa ainda de muita coisa.
Eu estou conversando com a professora, mas também estou conversando com a administradora. Como é que conciliar essas duas atividades?
Olha, é um pouco difícil, assim, eu tento, né, tento porque, até pelo convívio com professores mais experientes, né, eu lembro que uma vez eu estava conversando com a professora Marlene Freitas, que coordenou uma especialização aqui em Breves, e aí eu fui conversar com ela, ela me falou, olha, apesar, ela chegou a ser pró-reitora de graduação, né, e ela falou para mim, Darlene, eu nunca me afastei da sala de aula, né, porque realmente se você se afasta da sala de aula, você perde um pouco daquilo que você veio aqui fazer, né?
É o seu chão.
Isso, então assim, sempre que eu posso, eu peço para dar disciplina, só que às vezes a gente acaba, a gente entra na sala de aula para dar aula, mas aí fica alguns problemas da administração para resolver, né, ou tem viagem para fazer por causa das reuniões, do constato de consumo. Ou, às vezes, tem que participar de alguma coisa lá em Belém, em decorrência do cargo. E aí, assim, sempre que eu posso, eu estou em sala de aula, mas não é com a frequência, claro, de antes, né? Até porque eu tenho uma carga horária concentrada aqui na administração.
Me conte como é que é esse projeto, a dimensão socioambiental nos cursos, você já falou um pouquinho sobre ele. Ele já está em vigência, em andamento? Como é que está? Por onde ele começou? Por onde ele está passando? Aonde ele pretende chegar?
Assim, esse projeto ele foi submetido em 2016, quando terminou o doutorado, né, pelo Prodoutor, né, que é um edital da UFPA, que estimula os recém-doutores a continuarem essa pesquisa. Então, eu submeti um projeto intitulado A Dimensão Socioambiental nos Cursos de Formação de Professores. A intenção do projeto é investigar como é que essa dimensão, como esses temas eles estão sendo inseridos na formação de professores. A gente fez durante um ano, né, pegou todos os PPCs dos cursos de Ciências Naturais da UFPA, a gente pegou o PPC de Breves, do curso de Breves, pegou de Cametá, Bragança e Belém. E aí o bolsista, né, eu tenho um bolsista vinculado a esse projeto, ele leu todos esses PPCs e foi vendo como é que esses temas ambientais estavam sendo inseridos no documento que vai nortear, né, no documento que é o PPC, que norteia a formação desses professores. Então, no primeiro momento, a gente fez isso. E no segundo momento, agora a gente está no segundo ano de pesquisa, a gente está fazendo um levantamento com os professores formadores. Porque uma coisa está escrita no documento, outra coisa é aquilo que é efetivado pelo professor em sala de aula. Então, agora a gente está investigando como esse professor formador, que atua no curso de Ciências Naturais, formando professores de ciências, coloca isso em prática na sala de aula. Como é que ele fala desses temas, que abordagem ele faz sobre esses temas, se ele teve na sua formação contato com esses temas. Então, a gente está nesse processo de investigação para finalizar a pesquisa. Esse projeto deve finalizar até agosto de 2018, agora, desse ano.
Professora, a senhora também está à testa de um projeto intitulado Cenas e Cenários Socioambientais do Marajó das Florestas, 2 pontos, produzindo imagens e conectando saberes. Que nome pomposo, o que quer dizer isso? É claro que pesquisa e extensão estão interligados, né? Então, não só pesquisa e extensão, o ensino também, né? Então, quer dizer, tudo que a gente faz por causa da nossa prática, por causa da nossa pesquisa e por nosso interesse de levar isso para a comunidade. Me fale desse projeto, tão bonito o título.
Pois é, esse título, ele surge justamente da minha rotina aqui no campus, né? Eu venho de casa e aí você vai observando o entorno do campus, né? Infelizmente, o entorno, ele é marcado por alguns problemas, né, socioambientais. O principal deles é o descarte irregular de resíduos sólidos, né? Às vezes a pessoa coloca os seus resíduos na frente de casa e o cachorro vai lá, rasga e aí o lixo fica todo espalhado pela rua. Isso começou a me chamar muita atenção. E aí eu comecei a pensar o que é que o campus pode fazer para melhorar as cenas e os cenários no entorno desse campus. E aí eu pensei em formular esse projeto, né? Eu formulei o projeto, submeti a um edital, que é um PBEX, e aí a gente foi aprovado e também tem um bolsista. Então a intenção é desenvolver, a gente já desenvolveu uma parte do projeto, mas a parte final a gente ainda não conseguiu fazer, que é justamente produzir as imagens dessas cenas e cenários. Então a intenção é pegar alunos de duas escolas que estão aqui muito próximas do campus, uma é a Maria Raffles, que fica aqui na frente, e a outra é a Raimundo Pinheiro, que fica aqui atrás. A Maria Raffles atende crianças dos anos iniciais e o Raimundo Pinheiro dos anos finais. Então, assim, a intenção era pegar essas crianças, colocar no laboratório de informática aqui do campus, pacientes. Primeiramente, vou colocar elas para fazer um levantamento, né? Que tipo de problemas socioambientais elas detectam? E a partir do momento que elas começarem a dizer quais são esses problemas, a gente começa a realizar pesquisas para saber o que elas já sabem sobre esse tema e depois aprofundar o conhecimento delas através de pesquisa, né? Levar para o laboratório de informática e fazer com que elas pesquisem sobre esse tema. E num segundo momento, num terceiro momento, a gente colocaria essas crianças e adolescentes para escrever roteiro. O que é que você gostaria de falar sobre esse tema?
Para intervir mesmo.
Isso. E aí, a partir disso, fazer um roteiro. E aí a gente produziria esses documentários, né? Que seriam extremamente amadores. A gente vai produzir esses documentários, na verdade, e exibir na praça da comunidade, né? Assim, para mostrar, até para fazer e despertar neles o senso de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar e eu preciso fazer alguma coisa para modificar esse cenário, para modificar essas cenas que eu vejo cotidianamente, né? E aí eu sempre brinco com os meus bolsistas, porque eu tenho bolsista desse projeto e tenho do outro, né? E eu digo para eles, não, a gente vai começar apresentando aqui na praça do bairro, mas depois a gente vai para a praça maior, né, do município, depois a gente ganha a televisão, as telas de cinema, até ser conhecido internacionalmente. E aí a intenção é essa, é produzir esses documentários e colocar essas crianças e adolescentes para serem agentes transformadores dessa realidade.
Eu acho que esse tipo de abordagem é fundamental, porque através das crianças você atinge os pais, as pessoas que estão por perto, os mais velhos, né? Porque eles vão perceber que essa escola, esse projeto é uma coisa atuante. As coisas às quais eles estão acostumados, que para eles seriam coisas naturais, não são tão naturais assim.
É verdade. E fora que quando a gente coloca as crianças da comunidade ou os adolescentes da comunidade, a família toda vai se mobilizar para querer ir ver, né? E aí quando essa família toda, essa comunidade toda se mobiliza para ir ver o que uma pessoa do bairro, uma criança ou um adolescente do bairro vão dizer, você consegue levar a informação, divulgar a informação que você tem interesse. É diferente você chamar para uma palestra aqui no campus, que a comunidade dificilmente vai vir, por mais que você insista, é diferente, né? A dinâmica de você colocar um projetor numa praça, né? Para mostrar pessoas da comunidade falando sobre a comunidade, é diferente você chamar alguém para falar sobre os problemas de uma comunidade e de repente essa pessoa nem é da comunidade, né? Então a intenção é essa, mas infelizmente a gente estava com uma paralisação, né? O ano letivo nas escolas de breves ainda não tinha iniciado e isso prejudicou o andamento do projeto, mas assim, a gente já tem conversado com os bolsistas para que a gente possa retomar e o quanto antes a gente tem que produzir e exibir esses documentários para a comunidade.
Professora, finalizando o programa, alguma coisa que eu não tenha perguntado que porventura a senhora gostaria de falar? E as suas palavras finais para os nossos ouvintes?
Gostaria de agradecer à Rádio Web, né, pela oportunidade de divulgar os meus projetos de pesquisa e extensão. Agradecer a oportunidade, né, de estar dando voz ao Campo de Breves nesse programa e dizer que a gente sempre está aqui para receber todos que vierem por aqui, conhecer o campus, né? O campus está em franco crescimento, a gente está fazendo com que esse campus cresça, fortaleça, né, cresça tanto em termos de estrutura física, quanto em termos de pesquisa, ensino, extensão. A gente quer fazer com que esse campus colabore cada vez mais com o crescimento do município de Breves e da região do Marajó e também fazer com que ele tenha ações mais efetivas para a melhoria de vida da comunidade, não só do entorno, mas de todo o município de Breves.
Eu queria agradecer de coração a belíssima entrevista conseguida pela professora doutora Darlene Ferreira, vice-coordenadora do campus universitário de Breves no Marajó. Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Para sugestões e críticas é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. Também você pode nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicampo é uma realização da Rádio da Universidade Federal do Pará. A apresentação hoje foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem de João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral do professor doutor Tacílio Amaral. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.